dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 6 de março, é o dia da independência do Ghana. Foi em 1957. Lá fora hoje, aqui na capital americana, faz frio. 1 grau abaixo de zero. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Coreia do Norte reconstrói rampa de lançamento de mísseis. O Zimbábue reage à reimposição de sanções americanas. Hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. A visita do presidente de Portugal à Angola vai estar em foco. Um dos aspectos discutidos foi a questão dos investimentos e do dinheiro levado ilegalmente para o estrangeiro.
Quer Portugal, quer os outros países da União Europeia têm manifestado o interesse em ajudar-nos neste trabalho de repatriamento coercivo dos capitais angolanos que estão lá fora.
No Sumbe, o hospital pediátrico foi inundado.
As pessoas foram evacuadas aqui para o hospital 17 de setembro. São crianças, pacientes, estamos no corredor. E agora cada acompanhante dos pacientes luta por um colchão, pelo menos, para não ter o seu paciente deitado no chão.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos aos noticiários. Especialistas americanos anunciaram ter detectado atividade no centro de lançamento de mísseis de Seohae, na Coreia do Norte, sugerindo que Pyongyang avançou para a reconstrução da instalação, isto após o fracasso da cimeira de Hanoi. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, a atividade foi detectada apenas 2 dias após o fracasso da cimeira, constituindo uma resposta face à rejeição dos Estados Unidos em reduzir as sanções económicas. A instalação estava inativa desde agosto de 2018, apontou o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Entretanto, o enviado de Washington à Coreia do Norte, Stephen Biegun, reúne hoje com responsáveis japoneses e sul-coreanos para debater o resultado da cimeira da semana passada. O governo do Zimbábue classificou hoje de lamentável a extensão das sanções americanas e assegurou que vai continuar a conversar com Washington e a União Europeia para remover as medidas que diz terem sufocado a sua economia. O secretário do Ministério de Negócios Estrangeiros, James Manzo, disse a uma comissão parlamentar que as sanções não têm razão de ser e que acredita que em breve serão removidas. Na segunda-feira, o presidente americano Donald Trump renovou as sanções por mais um ano. Na África do Sul, 2 fazendeiros brancos foram sentenciados hoje a 23 anos de prisão pelo assassinato de um jovem negro que foi lançado de um carro em movimento depois de ter sido acusado de roubar cerca de 80 randes, 5 dólares em girassol. A morte de Matlomola Moseu, de 15 anos de idade, em abril de 2017, causou indignação num país onde profundas divisões raciais persistem. Pelo menos 17 pessoas, na sua maioria trabalhadores de uma empresa de construção, foram mortos num ataque no leste do Afeganistão. Combatentes das Forças Democráticas da Síria, apoiadas pelos Estados Unidos, capturaram 400 membros do Estado Islâmico que tentavam fugir do seu último enclave no leste da Síria. Um porta-voz disse que centenas de outros se renderam em Banguz. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os presidentes de Angola e Portugal reuniram-se hoje no primeiro dia da visita oficial do chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, à Angola. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, disse-nos que numa conferência de imprensa conjunta, Uma das questões abordadas foi a questão dos capitais levados para fora de Angola de forma ilícita. Angola quer reaver esses capitais, mesmo que compulsivamente. Mas o que é que acontece se eles voltarem trazidos como capital de companhias portuguesas a investirem em Angola? Estão ou não protegidos pelo Acordo de Proteção Recíproca de Investimentos? Venâncio.
O presidente de Angola disse haver disponibilidade dos países da União Europeia em ajudar Angola neste sentido.
Eu creio que esse perigo não existe, porquanto quer Portugal, quer os outros países da União Europeia têm manifestado o interesse em ajudar-nos neste trabalho de repatriamento coercivo dos capitais angolanos que estão lá fora. Portanto, eles próprios vão nos alertar e ajudar, digamos, a separar o trigo do joio, a diferenciar aquilo que é lícito daquilo que é ilícito.
Da mesma forma, o presidente português disse que também não antevê problema em relação ao acordo sobre a proteção recíproca de investimento ao nível europeu.
Em segundo lugar, já o disse o presidente João Lourenço, eu já o tinha dito, e o primeiro-ministro português já o tinha dito também, que há mecanismos legais e judiciais próprios que funcionam nas relações entre os dois países, como aliás entre outros países, no quadro daqueles que integram a Cplp, e portanto não vejo também nada de específico ou de excepcional que crie obstáculos.
Falando aos jornalistas, no final das conversações oficiais, os dois estadistas anunciaram a assinatura de 11 instrumentos de cooperação bilateral, totalizando 35 acordos rubricados em 7 meses. Os presidentes asseguraram que as dívidas contraídas por Angola a empresas portuguesas estão a ser pagas à medida que vão sendo certificadas, mas evitaram precisar o seu montante. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa disse haver avanços no sentido da certificação da dívida e que 2/3 correspondentes à mesma dívida já está a ser paga através de títulos de tesouro. O presidente angolano João Lourenço disse que Angola não impõe às empresas credoras a forma como deve ser paga a dívida, mas propõe a forma como a mesma deve ser negociada até que se chegue a acordo. Por sua vez, o estadista português afirmou que a assinatura desses instrumentos jurídicos representa a vontade de cooperação bilateral, cobrindo todas as áreas mais importantes para angolanos e portugueses. Marcelo Rebelo de Sousa voltou a garantir que as relações entre os dois países estão excelentes e assentes em pilares de parceria segura para enfrentar outros imponderáveis. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Durante a sua estadia em Angola, o presidente português deverá deslocar-se ao Lubango, na província da Huila, onde residem centenas de portugueses. O Teodoro Albano está no Lubango.
A Universidade Mandumbi de Mofeio, com vários docentes em formação nos estabelecimentos de ensino superior portugueses, olha para a visita, segundo o seu magnífico reitor, Orlando da Mata, uma oportunidade para o reforço da cooperação.
Uma instituição como essa, jovem, que pretende afirmar-se, pretende consolidar-se, que pretende internacionalizar-se, deve estabelecer parcerias, estabelecer cooperação focada com instituições de referência. E Portugal, neste caso, tem instituições que podem estar, de facto, a servir a nossa universidade.
A visita do presidente português está a ser aguardada com muita expectativa, sobretudo entre a comunidade portuguesa. Ana Quelhas, portuguesa e professora na Escola Portuguesa do Lubango, vê na deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa ao interior de Angola um marco importante e espera que isso se reflita no futuro próximo, na facilitação de vistos entre os dois países.
Nós sabemos que o presidente Marcelo já esteve cá várias vezes em Angola, mas geralmente fica sempre por Luanda, e vir ao Lubango é uma honra enorme receber o nosso presidente. Melhorado talvez a questão, por exemplo, dos vistos, que sejam mais fáceis de tirar, que não haja tanta burocracia, tanto papel. De resto, eu acho que o apoio à comunidade portuguesa, nós somos bem recebidos aqui.
A comunidade portuguesa na Huila está acima dos 600 cidadãos e será a segunda vez que um presidente de Portugal visita o Lubango, depois de Cavaco Silva, em 2010. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
No âmbito da visita do presidente português, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, deu nos últimos dias entrevistas a diversos órgãos de comunicação social portugueses. É o que fazem geralmente chefes de Estado quando visitam ou quando vem a visita de um dirigente estrangeiro. Mas em Angola isso está a provocar críticas de jornalistas angolanos que dizem que o presidente nunca dá entrevistas aos mídias angolanos. Manuel José.
Teixeira Cândido, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
Não faz sentido, porque a prestação de contas é isso, a imprensa serve de ponte, a imprensa carrega consigo expectativas dos cidadãos e, na verdade, traduzimos essa expectativa contactando quem gera o Estado. E, nos termos da Constituição, o titular do Poder Executivo é o Presidente da República. O Presidente fez em relação à imprensa portuguesa, também pode e deve fazer em relação à imprensa angolana, porque é com os angolanos que o Presidente da República deve estar preocupado, não é? É legítima essa insatisfação dos jornalistas angolanos. O responsável pela comunicação do Presidente da República possa traduzir essa nossa insatisfação da Presidente da República de modo que se corrija, na verdade, aquilo que nós fomos criticando no mandato anterior ou que fomos criticando o seu antecessor.
O antigo homem forte do Miss Angola, Alexandre Solombe, também reprova o comportamento do Presidente e critica mais.
A expressão oficial do João Lourenço é uma, quando fala para os nacionais, arrogância, tentativa de ameaçar os jornalistas e aquela voz gutural, naturalmente, que as pessoas a partir da sentem-se aquela ameaça implícita que vem na voz e na expressão social. E a outra, quando fala para os órgãos estrangeiros. E é muitas das vezes este o método que é usado para contornar questões delicadas. E usa com habilidade fugir das respostas quando não convém fazê-lo. Não é por falta de conhecimento, é porque ele não quer responder.
Elídio Manuel, outro jornalista, diz que o Presidente da República
está sempre aberto normalmente aos órgãos de imprensa estrangeiros, em detrimento dos nacionais. Bem é notório a forma como ele trata os jornalistas nacionais a determinadas questões. Nota-se assim, tem sido ríspido em determinadas respostas, ou mesmo utiliza um tom jocoso sobre determinadas questões. O que ele não faz em relação aos jornalistas estrangeiros? Há uma emissão, há uma tendência de se emitir um certificado coletivo de incompetência em imprensa nacional. Portanto, isto é uma das formas para as pessoas que estão à volta do próprio Presidente da República querem blindá-lo no sentido de impedir o acesso ao direito à informação, portanto, que os jornalistas como intermediários com o grande público.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Agora vamos continuar a falar de jornalismo. O secretário de Estado da Comunicação Social e jornalistas têm opiniões diferentes sobre a abertura de fontes e rigor jornalístico no país. As declarações foram feitas à margem de um seminário sobre jornalismo e segurança pública que foi organizado pelo Ministério do Interior de Angola. Coque Mokuta.
O jornalismo angolano registra nos últimos tempos maior rigor e a abertura das fontes. Quem o diz é Celso Malavaloneco, secretário do Estado da Comunicação Social em Angola.
E, por que não dizê-lo, uma maior abertura de fontes, por um lado, e, por outro lado, também um maior exercício, digamos assim, dos pressupostos éticos e deontológicos da nossa profissão, quando se trata de matérias tão delicadas como estas.
A mesma opinião é partilhada pelo Francisco Pedro, jornalista da Rádio Nacional de Angola, que participou do seminário.
Eu acho que as fontes estão mais abertas e há mais disponibilidade em passar informação. Antes foi um pouco mais difícil. Hoje as coisas começam a tomar outro rumo, até porque o Estado quer comunicar-se melhor com os jornalistas, e vejo que há uma preocupação também de se dar oportunidade aos jornalistas conhecerem com profundidade as ferramentas com as quais devem trabalhar no que toca a casos de segurança pública.
Como é que está o rigor e a isenção no vosso trabalho?
Eu sinto que melhorou, na medida em que hoje há a possibilidade de se falar, ouvir o contraditório, ouvir as duas partes e fazer uma notícia com todo o rigor que é necessário.
Daniel Fernandes, jornalista da Rádio Despertar, também presente no seminário, conta as dificuldades que tem na relação com as fontes.
A esta altura abriram-se algumas, mas não aquilo que nós desejamos ainda até agora. A dificuldade até agora é o esclarecimento real de vários casos que nós, como profissional da comunicação social, queremos atingir. Ainda uma certa timidez perto de algumas fontes. Não está totalmente aberta, tal como desejamos.
Outra opinião contrária tem Vasco da Gama, jornalista do Correio da Quianda.
Penso que não, porque nós temos que dividir as fontes. Há fontes oficiais e fontes não oficiais. Obviamente que as fontes oficiais, considerando o número de população que nós temos, são muito reduzidas. Não se pode perceber que um Ministério, por exemplo, da Saúde, com mais de 70, 80 mil pessoas, sejam todas essas pessoas dependentes de uma única voz. E é isto que ocorre. Nós poderemos teremos, obviamente, alguma abertura dos porta-vozes, mas uma pessoa para esta gente toda não pode ser o indicador para que possamos dizer que estamos com as fontes abertas. Ainda temos fontes que deviam ser alternativas muito fechadas e é preciso trabalhar nisso. Eu penso que há menos rigor, mas é um menos rigor que não depende apenas dos jornalistas, porque o jornalista é fruto da construção social.
Kokimukuta, Luanda.
E agora vamos para o Sumba, no Kwanza Sul, onde, como já aconteceu no passado, o hospital pediátrico foi inundado. O Fernando Caetano falou com pais de crianças hospitalizadas e também com as autoridades.
Noé Arão foi acordado à madrugada com o telefonema de sua esposa, que viu a água invadir a pediatria onde estava com seu filho internado.
Só para terem mais ou menos uma ideia, eu tenho 1,76m de altura e a água estava a passar o joelho. No entanto, não é uma situação fácil. As pessoas foram evacuadas aqui para o hospital 17 de setembro. São crianças, pacientes, estamos no corredor. E agora cada acompanhante dos pacientes luta por um colchão, pelo menos, para não ter o seu paciente deitado no chão. Faço um apelo. Temos de governar com o coração, também além da cabeça. Temos que sentir pelas pessoas. Todos os anos o hospital pediátrico inunda. A pergunta é, o que é que tem que ser feito para que situações não voltem a acontecer em cada ano?
O senhor Campos também é pai e com filho internado. Ela teme pelo pior que possa acontecer.
Pelo aglomerado de gente que tem aqui, o lugar em si não vai ajudar muito para que as pessoas possam obter melhorias assim o mais rapidamente possível, porque vamos ter aqui muitas implicações, questões higiênicas e de esterilização ou de asepsia dos materiais que vão utilizar, né? Sobretudo para aqueles pacientes que têm necessidades de intervenções um pouco mais invasivas. Bom, neste preciso momento, estão ainda a acomodar as pessoas no máximo que podem, uns nos corredores, outros numa sala daqui do hospital que tem sido utilizada para reuniões, que é já habitué, nas condições possíveis, porque daqui para frente nós, como pais, teremos mais a sensação de que é inseguro continuar aqui no hospital.
O supervisor da pediatria do Sumba, Estevão Wanga.
Infelizmente, voltamos a inundar novamente. É a terceira vez que o nosso hospital inunda. Neste momento, estamos numa fase de correria, de um baixo para outro, então estamos a criar condições para ver se todos os pacientes sejam acomodados.
O Corpo de Proteção Civil e Bombeiros diz-se pronto para a sucção das águas, mas o nível é elevado, como confirmou o supervisor António Francisco Albino, em serviço na pediatria. O administrador adjunto do SUME para a área social Fonseca, Rafael António, afirma estarem preparados para o fenómeno.
Este é um fenómeno natural. Nós, obviamente, estávamos precavidos sobre essa situação. Mas enquanto que não tivéssemos as quedas pluviométricas a este nível, não tínhamos ainda um clima tal para removermos os doentes. O importante nesta altura é que nós estamos preparados, já tendo em conta essa situação, porque há pouco menos de 3 anos, foi em 2016 que aconteceu. Sabíamos que, se de facto o nível da chuva fosse maior do que os anos anteriores, teríamos essa situação que está a acontecer hoje.
A do Sumba para a Voz da América, Fernando Caetano.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média e onda curta na Guiné-Bissau com várias rádios FM. Estamos na internet, VOA Português, Facebook, VOA Português e no WhatsApp, o nosso número para o ouvinte nos mandar uma crítica ou uma sugestão. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Um dos problemas sociais a que muitos países fazem face é o abuso do álcool e das drogas. Angola não é exceção. E os problemas parecem ser agravados pela crise económica. Isaías Soares.
O psicólogo clínico Cirilo Mendes referiu que mais de 70% dos pacientes com transtornos mentais internados na psiquiatria de Luanda foram ou são dependentes de bebidas alcoólicas ou de substâncias entorpecentes.
Preocupa-nos, na verdade, é o número elevado que está ligado também a problemas mentais. Só para termos uma ideia, no Hospital Psiquiátrico de Luanda, 70% a 80% dos pacientes que se encontram lá internados, a principal causa é o álcool. Hoje, nós vemos muitos malucos nas ruas das nossas cidades. Outros alegam questões culturais como feitiço, mas na verdade não. Estão envolvidos com este tipo de droga também.
Segundo estudos publicados pela Organização Mundial da Saúde, uma das drogas mais consumidas em todo o mundo é o cannabis sativa, vulgo liamba em Angola, marijuana no Brasil, entre outras denominações, por ser uma das mais perturbadoras. A maioria dos crimes cometidos em Angola, os autores estão sob efeitos de álcool, assim como os acidentes de viação registrados diariamente em várias estradas nacionais, secundárias e terciárias. O sociólogo Bartolomeu Papuseco reconheceu que em Angola os níveis de consumo de álcool por parte da juventude são altos, apesar de não referenciar números.
O alcoolismo hoje é um problema de saúde pública, na medida em que o seu uso está generalizado, claro que se vai fazer um uso desregrado do próprio álcool. Também passa a ser automaticamente um problema social e sociológico ao mesmo tempo.
Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol na Europa, com a Liga dos Campeões. Hoje temos mais dois jogos. Em Paris não deve haver problema. Paris Saint-Germain recebe o Manchester United. Na primeira mão, em Inglaterra, Manchester perdeu por 2-0. Mostrou as suas fragilidades perante uma muito melhor equipa. Manchester vai ter que marcar 3 golos sem resposta. É missão impossível. O outro jogo de hoje é aquele que está por decidir. O Porto recebe o Roma. Na primeira mão, recorde-se, o Roma ganhou por 2-1. Porto, portanto, tem que jogar para marcar, mesmo que só seja um. Porto está em segundo lugar no campeonato português e vem de uma derrota em casa frente ao Benfica. Roma está em quinto lugar no campeonato italiano e vem de uma derrota de 3-0 frente ao Lazio. Diz-se que o treinador Eusébio Di Francesco poderá ser despedido se o Roma não passar hoje. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se esta situação poderia ter impacto no jogo.
Eu penso que o treinador está em dificuldade, todos nós estamos em dificuldade, eu também perdi o último jogo. Não é isso que pesa. Tudo aquilo que se fala e tudo aquilo que se diz, daquilo que é o ambiente, daquilo que é a atmosfera à volta do jogo, pouco conta quando o árbitro apita. E aquilo que é a história do jogo em si, a vida que o jogo tem. Por isso, não é por isso que a Roma vai estar mais forte ou mais fragilizada por perder o último jogo e o treinador estar na corda bamba. Eu acho que todos nós no futebol estamos todos na corda bamba. Nós dependemos dos resultados. E não é por aí que a Roma está mais frágil, com certeza.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, mas face à derrota do fim de semana frente ao Benfica, os jornalistas quiseram ainda saber se Sérgio Conceição teria que dar um discurso, um alento especial aos seus jogadores antes do jogo de hoje.
Eu acho que nem é preciso passar uma mensagem ou ir descobrir palavras ao baú para eles perceberem que temos um jogo que é decisivo para nós e que nos pode ter nos quartos de final da Liga dos Campeões. Eu acho que maior motivação do que essa não existe.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, portanto, não precisa de psicologia para motivar os seus jogadores. O que é bom. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Golden State Warriors, parece que estão a fraquejar. Ontem apanharam uma surra, uma sova, uma cabazada do Boston, 128-95. Mas continua em primeiro na Conferência Oeste. Boston está em quinto na Conferência Leste. Toronto, em segundo lugar nessa conferência, a Conferência Leste, perdeu em casa com o Houston Rockets 107-95. Outros resultados: Filadélfia 115, Orlando 109, Indiana 105, Chicago Bulls 96, Memphis 120, Portland 111, Minnesota 131, Oklahoma 120. Aqui Washington, Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Aqui na capital americana, num dia de temperatura abaixo de zero, estamos com 12 horas e 25 minutos. Celebra-se depois de amanhã o Dia Internacional da Mulher. No Maputo, Nzira de Deus, diretora executiva do Fórum da Mulher de Moçambique, diz que as autoridades municipais da capital moçambicana proibiram uma marcha para assinalar a ocasião.
A resposta que nós tivemos à nota enviada foi que indeferiam a comunicação, não sei com que autoridade tem o Conselho Municipal de indeferir esta marcha, porque também não pedimos autorização, comunicamos, e alegando que iria criar constrangimentos em termos do tráfego e também iria ser um processo que causaria problemas sonoros e que, portanto, recomendavam que as mulheres marchassem no final de semana.
Diretora executiva do Fórum da Mulher de Moçambique. Na segunda meia hora vamos ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão. E também na agenda africana hoje temos uma grande entrevista com Nzira de Deus, não só sobre esta questão, mas também com outras questões afetando a mulher, não só em Moçambique, mas noutras partes do mundo. Isso na terceira meia hora na agenda africana. Aqui Washington, Voz da América, estamos a aproximar do fim. Eu quero recordar aos ouvintes que dentro de aproximadamente 3 minutos e meio vai estar aqui o Amâncio Miguel para a segunda meia hora. Mas vamos ficar com a boa música brasileira de Roberta Sá e Martinho da Vila ao vivo. Ah, me faz um dengo.
Me faz um dengo, me faz um chamego, me tira o sossego, me faz cafuné. Me faz um dengo, me faz um chamego, me faz bem homem que eu te faço bem mulher.
Me faz um dengo, me faz um chamego, me tira o sossego, me faz cafuné. Me faz um dengo, me faz um chamego, me faz bem homem que eu te faço bem mulher.
Se puder me arranhe, me agarre e me morda, que eu me arrependo, chego quase a desmaiar.
Te come os beijos, senhor, isso tão até.
Te deixo bem doida, a ser de joia.
Amorzinho,
amorzinho, como é bom repousar nesse seu colo, descansar da relação.
Minha carinha, desperta e depois dá os afagos
pra poder recomeçar. Me faz. Me faz um dengo, me faz um chamego, me tira o sossego, me faz cafuné. Me faz um dengo, me faz um chamego, me faz bem homem que eu te faço bem mulher. Se quiser me arranha, me agarra e me morda, me arrepio, chego quase a desmaiar. Te dou mil beijos, te ouço toda, te deixo bem doida a se desvairar.
Amorzinho,
amorzinho, como é bom e um carinho ao despertar, e depois novos afagos pra poder começar.
Sossego, café.
Sossego. Eu quero. O que é que você quer, Martim?
Aqui Washington, Voz da América. Este é o programa em português para a África. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Estamos com Me Faz um Dengo, de Roberta Sá e Martinho da Vila, à espera que entre aqui dentro de aproximadamente 45 segundos o Amâncio Miguel. Continuemos com a boa música de samba brasileiro, Me Faz um Dengo.
Deixa-te trazer um dengo para um cafuné.
fazer os meus apelos. Deixa eu te trazer o meu.
Eu quero ser exorcizada pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografada, mas pelas retinas desses olhos lindos.
Me deixe hipnotizado pra acabar de ver com essa desritmia. Tem logo bem coração mesmo, chegou de porte lá da Bulgária. Vem logo bem coração mesmo, chegou de porte lá da Bulgária.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 6 de março, 12h30, aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, especialistas americanos já anunciam ter detectado atividade no centro de lançamento de mísseis de Sohae, na Coreia do Norte. E o governo do Zimbábue classifica de lamentável a extensão das sanções americanas e assegura que vai continuar a conversar com Washington e União Europeia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, estamos em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do retransmissor local dos seus serviços. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página da internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dotson e na técnica, Dan Crafton. Horas e 31 minutos aqui em Washington, hora das notícias com João Santa Rita.
Especialistas norte-americanos anunciaram ter detectado atividade no centro de lançamento de mísseis de Sohae, na Coreia do Norte, sugerindo que Pyongyang avançou para a reconstrução da instalação após o fracasso da cimeira de Hanoi. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, a atividade foi detectada apenas dois dias após o fracasso da cimeira. A instalação estava inativa desde agosto de 2018. O enviado de Washington à Coreia do Norte, Stephen Biegun, reúne, entretanto, hoje com responsáveis e sul-coreanos para debater o resultado da cimeira da semana passada.
O governo do Zimbábue classificou hoje de lamentável a extensão das sanções americanas e assegurou que continuará a conversar com Washington e a União Europeia para remover as medidas que diz terem sufocado a sua economia. O secretário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, James Manzu, disse a uma comissão parlamentar que as sanções não têm razão de ser e que acredita que em breve serão removidas. Na segunda-feira, o presidente Donald Trump renovou as sanções por mais de um ano por considerar que as políticas do governo de Harare representam uma ameaça incomum e extraordinária à política externa dos Estados Unidos. As sanções afetam 141 entidades e indivíduos, entre eles o presidente Emmerson Mnangagwa e o antigo chefe de Estado, Robert Mugabe.
Na África do Sul, dois fazendeiros brancos foram condenados hoje a 23 anos de prisão pelo assassinato de um jovem negro que foi lançado de um carro em movimento depois de ter sido acusado de roubar cerca de 80 rands, cerca de 5 dólares, em girassol. A morte de Matlomola Moseo, de 15 anos de idade, em abril de 2017, causou indignação num país onde profundas divisões raciais persistem.
Pelo menos 17 pessoas, na sua maioria trabalhadores de uma pequena empresa de construção, foram mortas num ataque no leste do Afeganistão, disseram as autoridades. Essas fontes disseram que 5 combatentes, incluindo bombistas suicidas, participaram no ataque esta madrugada perto do aeroporto de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar. Um porta-voz disse que no ataque os escritórios da empresa dos atacantes suicidas iniciaram o ataque abrindo caminho aos outros 3 atacantes. Os atacantes foram posteriormente mortos pelas forças de segurança.
Combatentes das Forças Democráticas da Síria, apoiadas pelos Estados Unidos, capturaram 400 membros do Estado Islâmico que tentavam fugir do seu último enclave no leste da Síria. Um porta-voz daquelas forças disse que centenas de outros se renderam em Banguze depois de se juntarem a civis que estavam a ser evacuados da cidade.
E por último, neste bloco de notícias, a Venezuela ordenou a expulsão do embaixador da Alemanha devido ao apoio deste país ao líder da oposição, Juan Guaidó. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela deu um prazo de 48 horas para aquele diplomata abandonar o país por interferir nos assuntos internos do país. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, anunciou hoje o envio de 40 observadores para as eleições legislativas de domingo na Guiné-Bissau. As equipas de observadores incluem cidadãos de todos os Estados-membros e, segundo o comunicado da organização, a missão enquadra-se nas medidas que visam cumprir o protocolo sobre a democracia e boa governação daquela organização, que estabelece mecanismos de apoio aos processos eleitorais e observação de eleições no quadro subregional. A CEDEAO não indica quem chefia a missão, mas salienta que, no decurso do processo eleitoral, enviou para o país, a pedido das autoridades guinenses, especialistas eleitorais e uma missão para avaliar o processo em curso. Noutra informação, o Partido de Renovação Social, PRS, o segundo mais votado nas eleições de 2014, interpôs uma providência cautelar junto do Supremo Tribunal de Justiça para impedir a utilização de uma lista suplementar de votação para pessoas licenciadas. Em comunicado, o partido PRS pediu suspensão da deliberação da Comissão Nacional de Eleições porque, segundo a lei, uma vez publicados, os cadernos eleitorais não podem ser alterados e qualquer correção é extemporânea e nula. Mais de 761 mil eleitores guinenses escolhem domingo entre 21 partidos, os seus representantes no Parlamento e o partido que vai formar o governo. Voz da América, a partir de Washington, D.C. Maputo poderá pela primeira vez em mais de 20 anos não ter a marcha do Dia Internacional da Mulher neste 8 de março. Isso porque o presidente do Conselho Municipal de Maputo, Inês Comis, impede o Fórum Mulher de realizar, alegando que pode afetar a circulação de viaturas e provocar congestionamento, além de poluição sonora. Nzira de Deus, diretora executiva do Fórum Mulher, disse à Voz da América que a marcha deste ano pretende alertar a sociedade para combater mais a violência sexual e que a organização ficou indignada com a reação das autoridades camarárias.
Causou-nos estranheza a nota que recebemos do Conselho Municipal da cidade de Maputo, a nota que o Fórum Mulher enviou no dia 12 de fevereiro, comunicando que iria levar a cabo uma marcha alusiva ao Dia Internacional das Mulheres, repudiando a violência sexual, que é um fenómeno que está a ganhar grande repercussão no nosso país, violência contra as mulheres e crianças. E a resposta que nós tivemos à nota enviada foi que indeferiam a comunicação, não sei com que autoridade tem o Conselho Municipal de indeferir esta marcha, porque também não pedimos autorização, comunicamos, e alegando que iria criar constrangimentos em termos do tráfego e também iria ser um processo que causaria problemas sonoros e que, portanto, recomendavam que as mulheres marchassem no final de semana. Ora, é estranho porque já vão 25 anos que o Fórum Mulher vem levando a cabo atividades ligadas a marchas, ações públicas, e nunca tivemos este retorno. E também vai contra a Constituição de Moçambique, Constituição da República de Moçambique, que prevê, no artigo 51, que os cidadãos têm liberdade de reunião e manifestação, portanto, o que deve acontecer é somente anunciar. Estranho ainda é que no dia 4 de março, segunda-feira, em plena 8 horas da manhã, o destacamento feminino levou a cabo uma marcha, liderada pela primeira-dama Isaura Nunes, e era uma marcha acompanhada pela banda militar. Portanto, podemos dizer que as marchas estão sendo reprimidas para os cidadãos e cidadãs comuns, numa tentativa, cremos nós, de avançar-se num Estado totalitário com clara repressão aos direitos de exercício de cidadania, de união e de manifestação.
Era Nzira de Deus, diretora executiva do Fórum Mulher, que congrega dezenas de associações feministas moçambicanas, reagindo à proibição da marcha do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, pelo Conselho Municipal de Maputo. O homem de negócios libanês Jean Bostan continua a sua batalha para obter liberdade sob caução junto de autoridades americanas. Bostan é tido como co-conspirador de Manuel Chang e outros no escândalo financeiro que coloca Moçambique numa crise sem precedentes. Ana Guedes.
Jean Bostan aguarda na prisão em Nova Iorque a resposta do pedido de liberdade sob fiança enquanto não inicia o seu julgamento por alegado envolvimento no escândalo das dívidas ocultas moçambicanas de 2 a 1.000 milhões de dólares. Na terça-feira, Jean Bostan compareceu perante um painel de três juízes no Tribunal de Apelação do 2º Distrito em Nova Iorque para pedir a anulação da decisão de o manter preso até que o caso seja julgado. Bustani, o principal vendedor da Privinvest, empresa de construção naval de Abu Dhabi, no centro do escândalo de 2 mil milhões de dólares em empréstimos secretos, é acusado por procuradores dos Estados Unidos de fazer parte de um esquema que inclui fraude bancária, suborno e lavagem de dinheiro. Os procuradores americanos dizem que ele deve permanecer sob custódia por haver um risco de fuga. Mas os seus advogados argumentam que ele deveria estar em liberdade sob fiança, tendo sugerido ao tribunal que ele pagaria o custo de monitorá-lo enquanto aguarda o julgamento. Após uma audiência de uma hora, os três juízes decidiram continuar a analisar o caso e devem anunciar uma decisão nos próximos dias. Outro acusado no caso, o ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, vai enfrentar mais uma audiência de extradição para os Estados Unidos e para Moçambique, em Joanesburgo, esta quinta-feira, dia 7 de março.
Obrigado, Ana. 12 horas e 40 minutos. Depois de Moçambique, vamos a Angola. Os presidentes de Angola e Portugal reuniram-se hoje, primeiro dia da visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, diz-nos que numa conferência de imprensa conjunta, uma das questões colocadas foi, ou melhor, tem a ver com a questão de capitais levados para fora de Angola de forma ilícita. E Angola quer reaver esse dinheiro, mesmo que de forma compulsiva. Vamos ao contacto do Venâncio Rodrigues, em Luanda.
O presidente de Angola disse haver disponibilidade dos países da União Europeia em ajudar Angola neste sentido.
Eu creio que esse perigo não existe, porquanto quer Portugal, quer os outros países da União Europeia têm manifestado o interesse em ajudar-nos neste trabalho de repatriamento coercivo dos capitais angolanos que estão lá fora. Portanto, eles próprios vão nos alertar e ajudar, digamos, a separar o trigo do joio, a diferenciar aquilo que é lícito daquilo que é ilícito.
Da mesma forma, o presidente português disse que também não antevê problema em relação ao acordo sobre a proteção recíproca de investimento ao nível europeu.
Em segundo lugar, já o disse o presidente João Lourenço, eu já o tinha dito, e o primeiro-ministro português já o tinha dito também, que há mecanismos legais e judiciais próprios que funcionam nas relações entre os dois países, como aliás entre outros países, no quadro daqueles que integram a Cplp, e portanto não vejo também nada de específico ou de excepcional que crie obstáculos.
Falando aos jornalistas, no final das conversações oficiais, os dois estadistas anunciaram a assinatura de 11 instrumentos de cooperação bilateral, totalizando 35 acordos rubricados em 7 meses. Os presidentes asseguraram que as dívidas contraídas por Angola a empresas portuguesas estão a ser pagas à medida que vão sendo certificadas, mas evitaram precisar o seu montante. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa disse haver avanços no sentido da certificação da dívida e que 2/3 correspondentes à mesma dívida já está a ser paga através de títulos de tesouro. O presidente angolano João Lourenço disse que Angola não impõe às empresas credoras a forma como deve ser paga a dívida, mas propõe a forma como a mesma deve ser negociada até que se chegue a acordo. Por sua vez, o estadista português afirmou que a assinatura desses instrumentos jurídicos representa a vontade de cooperação bilateral, cobrindo todas as áreas mais importantes para angolanos e portugueses. Marcelo Rebelo de Sousa voltou a garantir que as relações entre os dois países estão excelentes e assentes em pilares de parceria segura para enfrentar outros imponderáveis. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Rodrigues. A partir de Luanda, voltamos a Moçambique. O contrabando de vários produtos de primeira necessidade, entre os quais açúcar, óleo e vestuário, e também sapatos usados, além de combustíveis, tem vindo a aumentar na fronteira de Machipanda, que divide Moçambique e o Zimbábue. Isto acontece, em particular, desde que o Zimbábue voltou a roçar um novo colapso económico há 2 anos. Reportagem a partir de Manica, de André Batista.
O Zimbábue voltou a viver uma escassez aguda de bens essenciais desde a queda de Robert Mugabe em novembro de 2017, o que provocou um êxodo de zimbabuianos para Moçambique à procura de alimentos, contribuindo para o contrabando movido pela fuga ao fisco. Esta quarta-feira, os Serviços Provinciais das Alfândegas de Manica anunciaram a apreensão de 23 toneladas de açúcar contrabandeado do vizinho Zimbábue através de vários poros na fronteira de Machipanda. Para o diretor da área operativa das Alfândegas de Manica, Remigio Guiamba, o atual estágio de contrabando do açúcar zimbabueano para Moçambique é considerado crítico por paralisar o Estado em milhões de meticais de fisco por ano.
Para o açúcar em particular, tem uma perda dupla. Para além da receita do Estado como está, que devia pagar no ato da entrada, o açúcar, como nós sabemos, nós temos fábricas nossas cá que às vezes não conseguem vender a cota que tem de produção porque entra o açúcar estrangeiro. Então, a forma de inibir são as sobretaxas que são incidem sobre a importação do açúcar. Então, para importar o açúcar é preciso pagar, em termos daquilo que são os impostos, um valor muito alto. Agora não está contabilizado em termos de quanto das 23 toneladas, mas é um valor alto.
A crise económica do Zimbábue, refletida com a escassez aguda de divisas e produtos de primeira necessidade, incluindo o açúcar, tem propiciado o contrabando de pouca produção, geralmente num esquema que envolve o trabalhador das firmas que ainda resistem ao colapso. Ainda no rol das apreensões, a fonte disse que pelo menos 1000 garrafas de bebidas alcoólicas de vários teores foram confiscados quando tentavam ser introduzidas de forma ilícita de Zimbábue para Moçambique através da fronteira de Machipanda.
O contrabando de cigarro é que está minimamente controlado. Com a entrada da selagem de bebidas alcoólicas e tabaco, principalmente nós no tabaco, não estamos a notar, mesmo em termos de contrabando, produtos não selados à venda, mesmo no mercado, ao contrário de açúcar.
Já de Moçambique para o Zimbábue, são contrabandeados produtos como roupas e sapatos usados, combustível, além de bens alimentares como arroz, óleo e farinha de milho, cuja quantidade foi reduzida pelas autoridades zimbabuianas para sua importação, com isenção de taxas. Em fevereiro, a polícia moçambicana anunciou a apreensão de dezenas de toneladas de roupa e sapatos usados que seriam contrabandeados de Moçambique para o Zimbábue, num negócio que vem crescendo entre aqueles países. Entretanto, Remigio Guiamba apelou a uma vigilância acentuada para se evitar a proliferação de contrabando, incluindo produtos nos mercados locais. André Batista, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, está a aumentar a pressão sobre o presidente Donald Trump com investigações às suas finanças e possíveis conexões entre a sua campanha de 2016 e a Rússia. Uma semana depois do antigo advogado de Trump, Michael Cohen, ter testemunhado na Câmara dos Representantes, onde está hoje outra vez sobre possíveis crimes cometidos por Trump, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, pediu cautela frente à eventualidade de impugnação. Álvaro Lugero Andrade.
É parte de uma investigação mais ampla ao presidente e à Casa Branca, pela Câmara dos Deputados, mas não uma tentativa de impugnar o presidente, dizem os principais líderes democratas. Nancy Pelosi é a presidente da Câmara. A impugnação é uma questão que divide o nosso país. E vamos ver quais são os factos, qual é a lei e quais são os comportamentos do presidente, diz Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados. Pelosi pede a cautela até que o procurador especial Robert Mueller divulgue o seu relatório sobre o eventual conluio da campanha de Trump com a Rússia. John Hudak é analista da Brookings Institution. Os democratas gritaram a plenos pulmões que a integridade da investigação de Mueller deve ser protegida da interferência presidencial ou de outros tipos de interferência republicana. Eu acho que para os democratas, de seguida avançar com um processo de impugnação sem esperar o relatório Mueller parece bastante hipócrita, disse Hudak. O testemunho de Cohen deu aos legisladores uma visão mais ampla das possíveis violações de Trump. Há um crescente volume de evidências de que ele não evitará nada para garantir que a sua pele seja protegida. Quero dizer, ele vai obstruir a justiça, ele vai violar a lei, disse Jackie Speier, democrata. Os democratas também sentem que no ambiente político altamente tenso de hoje, os padrões para uma eventual impugnação seriam muito altos. Os democratas querem ter respostas a esta pergunta, mas a Casa Branca já disse que o castelo da oposição em torno de um eventual conluio entre a campanha de Trump e a Rússia está a desmoronar. Os republicanos estão ao lado do presidente. Pelo que eu vi e o que nós investigamos, não há nada que pode colocar em causa o presidente, disse Kevin McCarthy, líder dos republicanos na Câmara dos Deputados. Com as eleições primárias presidenciais do próximo ano, os riscos para os democratas são consideráveis. Se os democratas insistirem numa ótica excessivamente política, correm o risco de se alienarem dos eleitores do centro e fornecerem também munição ao presidente Trump para usar contra eles próprios, concluiu John Hudak. Entretanto, se os membros da família Trump e outros próximos dele não responderem aos pedidos de documentos, os democratas na Câmara dos Deputados já disseram que serão intimados judicialmente.
E agora notícias do continente africano. Nos Camarões, 3 meses após a criação de uma comissão para reintegrar combatentes separatistas que concordem em desarmar, apenas 20 rebeldes renderam-se. Os separatistas receiam que a comissão seja uma armadilha por parte dos militantes para os deter e castigar, como refere o trabalho de Edwin Kinzeka, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Július, de 39 anos de idade, que por razões de segurança apenas deu o seu primeiro nome, a condutor do mototáxi está na capital dos Camarões desde novembro. Foi após ter fugido de uma aldeia de idioma inglês, após os militares terem tomado o seu campo rebelde. Július afirma que os militares mataram 13 dos seus colegas separatistas. Acentua ter abandonado a violência no sentido de criar o Estado de idioma inglês no seio dos Camarões franceses. Július recusa entregar-se à comissão para reintegrar os combatentes porque não confia nas autoridades.
What happens on the ground is that if one military man is killed, in vengeance they burn down villages. They have gone to the level of committing such atrocities to turn down now and blame it on the fighters on the ground. How do you imagine that those same fighters?
O que se passa no terreno, diz ele, é que quando um militar é morto, em vingança eles queimam as aldeias. Chegaram ao ponto de cometer atrocidades e responsabilizar os guerrilheiros. Július regressou da Nigéria em 2017, tendo estudado, disse, numa universidade, e não tinha intenção de se tornar separatista até que os militares queimaram a sua casa. Os militares camaroneses desmetem a abusar dos civis de um confronto contra os rebeldes e acusam os separatistas de serem os autores das atrocidades. Os grupos de direitos humanos sustentam que tanto os militares como os separatistas são responsáveis por atos de brutalidade no conflito que dura há 3 anos, em que os não combatentes são o alvo da violência. As autoridades admitem que milhares de jovens camaroneses tornaram se separatistas. Em dezembro, os camarões criaram uma comissão para reintegrar os terroristas do Boko Haram e os rebeldes que aceitem desarmar. Menos de uma vintena de separatistas entregou-se nos 2 centros de reintegração. Sixtus Gapsa, responsável pelo centro de reabilitação na localidade de Bamenda, refere que os rebeldes que desejem desarmar não têm nada a recear.
Those who want to think negatively think that it's a trap. There's no trap in it. I am giving you the guarantee. The head of state has given us the mandate to give our children opportunities to come meet us so that they can stay in peace, live in peace. We're going to take.
Não se trata de armadilha, diz ele. Dou-vos a garantia de dar aos vossos filhos a oportunidade de ficarem em paz, viverem em paz, e vamos fornecer meios para que possam iniciar uma nova vida em liberdade. Conselheiro Denise Mabarga, do Centro para a Resolução de Conflitos, considera que o governo necessita de criar confiança, já que pediram aos separatistas para desarmar enquanto realizam incursões militares, envia um sinal errado.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol na Europa, com a Liga dos Campeões. Hoje temos mais 2 jogos. Em Paris, não deve haver problema. Paris Saint-Germain recebe o Manchester United. Na primeira mão, em Inglaterra, Manchester perdeu por 2-0. Mostrou as suas fragilidades perante uma muito melhor equipa. Manchester vai ter que marcar 3 golos sem resposta. É missão impossível. O outro jogo de hoje é aquele que está por decidir. O Porto recebe o Roma. Na primeira mão, recorde-se, o Roma ganhou por 2-1. Porto, portanto, tem que jogar para marcar, mesmo que só seja um. Porto está em 2º lugar no campeonato português e vem de uma derrota em casa frente ao Benfica. Roma está em quinto lugar no campeonato italiano e vem de uma derrota de 3-0 frente ao Lazio. Diz-se que o treinador Eusébio Di Francesco poderá ser despedido se o Roma não passar hoje. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se esta situação poderia ter impacto no jogo.
Eu penso que o treinador está em dificuldade, todos nós estamos em dificuldade, eu também perdi o último jogo. Não é isso que pesa. Tudo aquilo que se fala e tudo aquilo que se diz, daquilo que é o ambiente, daquilo que é a atmosfera à volta do jogo, pouco conta quando o árbitro apita. E aquilo que é a história do jogo em si, a vida que o jogo tem. Por isso, não é por isso que a Roma vai estar mais forte ou mais fragilizada por perder o último jogo e o treinador estar na corda bamba. Eu acho que todos nós no futebol estamos todos na corda bamba. Nós dependemos dos resultados e não é por aí que a Roma está mais frágil, com certeza.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, mas face à derrota do fim de semana frente ao Benfica, os jornalistas quiseram ainda saber se Sérgio Conceição teria que dar um discurso, um alento especial aos seus jogadores antes do jogo de hoje.
Eu acho que nem é preciso passar uma mensagem ou ir descobrir palavras ao baú para eles perceberem que temos um jogo que é decisivo para nós e que nos pode ter nos quartos de final da Liga dos Campeões. Eu acho que maior motivação do que essa não existe.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, portanto, não precisa de psicologia para motivar os seus jogadores. O que é bom. Continuamos com a Liga dos Campeões e vamos agora começar por falar de uma semana desastrosa para o Real Madrid. Na quarta-feira passada foi eliminado da Taça de Espanha, perdeu por 3-0 em casa com o Barcelona. No sábado voltou a perder em casa com o Barcelona 1-0 para o campeonato, o que significa que se não houver intervenção divina, Real Madrid já disse adeus também ao campeonato. Restava, tal como o ano passado, a Liga dos Campeões, que o Real venceu nas suas últimas 3 edições, e Real jogava ontem em casa com o Ajax da Holanda, que tinha derrotado na primeira mão na Holanda por 2-1. Mas ontem, Madrid, descalabro, desastre total. Ajax venceu por 4-1 e podia ter sido mais. Algo está encravado no Real Madrid. É o fim de uma era. Tenho a impressão que no fim desta época muitos se vão embora e muitos vão ter que entrar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminhamos para o final. Chegou o momento de apresentarmos o resumo da imprensa americana. O déficit comercial dos Estados Unidos subiu para um novo máximo de 891 bilhões de dólares, título do Washington Post, que sublinha que as políticas do presidente Trump fracassaram em reduzir o desequilíbrio do setor. O mesmo jornal escreve que os adjuntos de Donald Trump debatem-se para defender e explicar as declarações feitas no domínio da política estrangeira. O New York Times indica que Trump recusou de imediato os pedidos e documentos solicitados pelos democratas da Câmara dos Representantes. Este matutino destaca igualmente o aumento do déficit comercial. Nas notícias internacionais, a Venezuela ordenou a expulsão de embaixador da Alemanha devido ao apoio deste país ao líder da oposição, Juan Guaidó. E também é notícia pelo mundo o facto de 17 pessoas terem perdido a vida, na sua maioria trabalhadores de uma empresa de construção, num ataque a leste do Afeganistão, disseram hoje as autoridades. Um porta-voz disse que no ataque aos escritórios da referida empresa, dois atacantes suicidas iniciaram o ataque, abrindo caminho a outros três atacantes. Combatentes das Forças Democráticas da Síria, apoiadas pelos Estados Unidos, capturaram 400 membros do grupo Estado Islâmico que tentavam fugir do seu último enclave na Síria. Um porta-voz daquelas forças disse que centenas de outros se renderam em Banguz, depois de se juntarem a civis que estavam a ser evacuados. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. O Paulo Oliveira vai conduzir a terceira parte. Destaque para a agenda africana. Conversa com Nelvina Barreto, ativista dos direitos da mulher na Guiné-Bissau. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda curta para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e seguir-nos no Instagram, Facebook e Twitter, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 13:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo e a temperatura era de 2 graus Celsius negativos. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dotson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Principais notícias a esta hora, a Coreia do Norte pode estar a reconstruir a instalação de mísseis. O governo do Zimbábue lamenta a extensão de sanções norte-americanas. 6 de março de 2019, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. Os presidentes de Angola e de Portugal reuniram no primeiro dia da visita oficial do chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, a Angola. O Venâncio Rodrigues disse-nos que numa conferência de imprensa conjunta, uma das questões abordadas foi a questão dos capitais levados para fora de Angola de forma ilícita. Angola quer reaver esses capitais, mesmo que compulsivamente. Mas o que acontece se eles voltarem trazidos como capital de companhias portuguesas a investir em Angola? Estão ou não protegidos pelo Acordo de Proteção Recíproca de Investimentos? Detalhes com o Venâncio Rodrigues.
O presidente de Angola disse haver disponibilidade dos países da União Europeia em ajudar Angola neste sentido.
Eu creio que esse perigo não existe, porquanto quer Portugal, quer os outros países da União Europeia têm manifestado o interesse em ajudar-nos neste trabalho de repatriamento coercivo dos capitais angolanos que estão lá fora. Portanto, eles próprios vão nos alertar e ajudar, digamos, a separar o trigo do joio, a diferenciar aquilo que é lícito daquilo que é ilícito.
Da mesma forma, o presidente português disse que também não antevê problema em relação ao acordo sobre a proteção recíproca de investimento ao nível europeu.
Em segundo lugar, já o disse o Presidente João Lourenço, eu já o tinha dito, e o Primeiro-Ministro português já o tinha dito também, que há mecanismos legais e judiciais próprios que funcionam nas relações entre os dois países, como aliás entre outros países, no quadro daqueles que integram a Cplp, e portanto não vejo também nada de específico ou de excepcional que crie obstáculos.
Falando aos jornalistas, no final das conversações oficiais, os dois estadistas anunciaram a assinatura de 11 instrumentos de cooperação bilateral, totalizando 35 acordos rubricados em 7 meses. Os presidentes asseguraram que as dívidas contraídas por Angola a empresas portuguesas estão a ser pagas à medida que vão sendo certificadas, mas evitaram precisar o seu montante. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa disse haver avanços no sentido da certificação da dívida e que 2/3 correspondentes à mesma dívida já está a ser paga através de títulos de tesouro. O presidente angolano João Lourenço disse que Angola não impõe às empresas credoras a forma como deve ser paga a dívida, mas propõe a forma como a mesma deve ser negociada até que se chegue a acordo. Por sua vez, o estadista português afirmou que a assinatura desses instrumentos jurídicos representa a vontade de cooperação bilateral, cobrindo todas as áreas mais importantes para angolanos e portugueses. Marcelo Rebelo de Sousa voltou a garantir que as relações entre os dois países estão excelentes e assentes em pilares de parceria segura para enfrentar outros imponderáveis. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Passagem para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica começamos aqui nos Estados Unidos, onde o déficit comercial subiu para o nível mais alto dos últimos 10 anos, apesar da política protecionista do presidente Donald Trump, revelou hoje o Ministério do Comércio. As importações norte-americanas provenientes da China, México e União Europeia atingiram valores máximos de sempre. O déficit de bens e serviços atingiu 621 mil milhões de dólares em 2018, mais 12,5% do que em 2017. Sem o excedente das trocas de serviços, o déficit comercial atinge o mesmo 891.300 milhões de dólares, mais 10,4%, e também um recorde absoluto. Em Angola, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa disse hoje que cerca de dois terços da dívida certificada de Angola a empresas portuguesas está a ser paga, o que considerou ser notável num processo com 7 meses. Em conferência de imprensa, conjunta com o seu homólogo angolano, João Lourenço, Rebelo de Sousa disse que se registaram muitos avanços na limitação do universo total da dívida, na certificação e no pagamento, mas não se referiu aos montantes. Por seu lado, João Lourenço, também sem citar valores, disse que a dívida não é tabu e que quem deve, desde que seja certificada, terá de pagar a dívida. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico reduziu de novo as estimativas para a economia global em 2019 e 2020, após reduções em novembro, e alertou que as disputas comerciais e a incerteza sobre o Brexit afetarão as empresas e o comércio a nível mundial. A OCDE projetou no seu relatório de perspectivas que a economia mundial vai crescer 3,3% em 2019 e 3,4% em 2020. Com cortes de 0,2 ponto percentual este ano e 0,1 ponto percentual para o próximo ano. No caso do Brasil, a organização voltou a reduzir a previsão de crescimento da economia para 2019, estimando agora que será de 1,9% contra 2,1% da projeção anterior. O motor de busca na internet Google está a indemnizar empregados homens porque ganham menos do que mulheres, depois de um estudo interno ter revelado uma diferença salarial favorável às mulheres numa categoria de programadores. Agora a empresa vai compensar milhares de trabalhadores do sexo masculino que foram afetados por esta discriminação, avança Lauren Barbado, responsável pela análise da igualdade salarial na Google. A remuneração deve ser baseada naquilo que fazes e não naquilo que és, concluiu Barbado. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em baixa do mercado de futuros de Londres, a valer 65 dólares e 54 centavos, menos 0,47 do que no fecho de ontem, quando o barril custava 65 dólares e 85 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E hoje, nesta Agenda Africana, vamos a Guiné-Bissau. A conversa é com Nelvina Barreto, coordenadora da Miger de Guiné no Lanta, Mulher da Guiné Levantemo-nos, uma organização de defesa dos direitos da mulher. Antes de destacarmos o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, Nelvina Barreto fala da participação da mulher no processo eleitoral para a votação legislativa de 10 deste mês no seu país, que é Guiné-Bissau.
Eu gostaria de dizer que o processo eleitoral que está em curso e que vai ter o seu culminar no dia 10 do corrente mês, com a realização das eleições legislativas, está a ser muito participado pelas mulheres. Gostaria de lembrar que este ano temos uma dupla celebração, não só do Dia Internacional da Mulher, mas também por ser um ano em que as mulheres da Guiné-Bissau celebram a vitória de ter conseguido a aprovação pelo Parlamento e a promulgação pelo Sr. Presidente da República da Lei da Paridade. Esta lei vai abrir, de facto, as portas para a participação política efetiva das mulheres nas listas dos partidos políticos, um domínio que até então era reservado exclusivamente aos homens e que julgamos que, com esta oportunidade, as mulheres passarão a ser muito mais numerosas, quer nos partidos políticos, quer também a nível de outros centros de decisão de poder. Acredito que durante estas eleições, tanto as mulheres vão se sentir muito mais encorajadas a assumir um papel de protagonistas, não de simples coadjuvantes, como tem sido até agora o caso, de seguidoras, de cozinheiras, de dançarinas nos comícios, mas que também, portanto, aproveitem a oportunidade para falar de questões que realmente interessam à camada feminina. E uma das questões que interessa particularmente à camada feminina é a possibilidade que estas eleições legislativas vão abrir para finalmente estabilizar este país. Como pode imaginar, entre os vários desafios que a mulher guineense enfrenta, o desafio da estabilidade, de pôr um cobro à instabilidade crónica que vivemos, portanto, não é dos menores. Esta instabilidade impede principalmente que políticas públicas visando melhorar a condição feminina possam efetivamente ser implementadas e quando começam a sê-lo não seguem o seu curso normal, não podem ser avaliadas para que se possa efetivamente decidir da sua continuidade ou não, corrigir distorções. Portanto, é completamente impossível fazer aplicar políticas sérias relativas à condição da mulher. Isto é válido para todos os setores, naturalmente, mas estamos a falar neste caso concreto da mulher e o primeiro inimigo, costumo dizer, da condição feminina para a emancipação, o obstáculo maior para a emancipação da mulher, a autonomia da mulher na Guiné-Bissau, é o fator da instabilidade política institucional que vivemos.
E sente que a mulher teve um papel ativo neste processo de estabilizar o país?
A mulher vai tendo, através principalmente das organizações femininas, que têm estado particularmente ativas, quer agrupadas em forma de organizações tanto que cuidam portanto, da questão da participação política, outras que fazem parte de redes sub-regionais para a paz e estabilidade na sub-região onde a Guiné-Bissau está inserida. Portanto, temos tido organizações portanto, que têm uma particular atenção em relação à violência doméstica e à violência baseada no género. Portanto, tudo isto são, digamos, exemplos de ações concretas que estão a ser levadas a cabo pelas organizações femininas para estabilizar, pacificar a sociedade guineense. Eu gostaria de dizer que é verdade que não, algumas ações não são tão visíveis, não são imediatamente visíveis, mas acredito que uma grande mudança está em curso na sociedade guineense. A forma como a sociedade encara a mulher, que até agora, não obstante, portanto, o papel determinante da mulher para o sustento da família, mas era visto quase que uma obrigação natural da mulher, porque é ela que tem os filhos, é ela que tem que garantir que esses filhos sobrevivam, que vão à escola, que se alimentem, etc. Não era um papel valorizado. Quando a mulher trabalha, quando tem o seu pequeno negócio, também não é valorizado. Esse pequeno negócio é visto, portanto, com um olhar quase que de menosprezo. Não obstante ser esse pequeno negócio que permite à família, portanto, sustentar-se e manter-se. Tudo isto são digamos, sinais de que, de facto, o papel da mulher ainda não estava a ter o devido destaque. Mas muitas ações que estão a ser levadas a cabo por diferentes organizações estão a fazer com que o papel da mulher esteja a ser encarado, a contribuição da mulher esteja a ser encarada de uma forma diferente e a ser mais valorizada e dignificada.
Ainda bem que fala desse aspecto do trabalho da mulher. Um dos temas que vai ser debatido na próxima reunião das Nações Unidas sobre a mulher, que será ainda este mês de março em Nova Iorque, tem a ver com a proteção social da mulher, os sistemas que protegem esta mulher, que é o suporte da sociedade. Na sua leitura, na Guiné, como é que este assunto é tratado neste momento?
Infelizmente, como eu disse há bocado, na ausência de políticas públicas sérias e consistentes, com alguma durabilidade, não estão a ser levadas a cabo, fruto muito da instabilidade crónica que vivemos, que não permitem. Quero só lembrar que em 3 anos a Guiné-Bissau viveu recentemente uma experiência de em 3 anos ter 7 governos diferentes. Portanto, é como compreendo, muito difícil fazer vingar qualquer tipo de política. E particularmente no que diz respeito à proteção social de dois grupos particularmente vulneráveis, como as mulheres e as crianças. Não temos nenhuma política séria nesse sentido. Infelizmente, vivemos na Guiné-Bissau ao ritmo do dia-a-dia. A mulher tem que garantir o sustento para si e para o seu agregado familiar, muitas vezes para o dos próximos, não é? Dos vizinhos e amigos. É ela que, no fim de contas, é a verdadeira provedora, digamos assim. Para ela própria, não resta muito mais. E isto é tão grave que, muitas vezes, já em fase de maturidade e de velhice, a mulher não tem, muitas vezes, quem olhe por ela. A segurança social, o único recurso que nós temos na Guiné-Bissau é, de facto, de os filhos olharem para os pais. Ainda vai sendo o único elo, digamos assim, que mantém as famílias juntas e que prestam alguns cuidados, digamos assim, aos mais vulneráveis, aos mais idosos, porque senão, de resto, não existe muito mais na Guiné-Bissau. E a mulher é a grande vítima, digamos assim, de todo este desta incúria que a governação, portanto, a corrupção, a má governação, a corrupção, a impunidade neste país tem deixado à deriva, tem deixado para trás camadas inteiras da população.
Espera um dia ver a Guiné, nos próximos tempos, já a ser liderado por uma mulher?
Esta é uma grande, este é um grande desafio, gostaria de dizer. É um desafio tanto mais importante quanto se tivermos em conta que as mulheres constituem a maioria da população. Uma maioria que não é educada, é verdade, uma maioria que não tem, digamos, um nível de conhecimento científico, académico necessário, mas que existe, que é atuante, uma maioria que é atuante, como eu disse, são as mulheres que permitem, efetivamente, que esta sociedade ainda se mantenha de pé, e por isso não nos estranharia nada termos daqui a alguns anos uma mulher, portanto, no topo da hierarquia do Estado. Gostaria de dizer que as organizações femininas têm estado a fazer algum trabalho neste sentido, um trabalho de instilar algum amor próprio, dignidade, sentido de autoestima às meninas, às senhoras, portanto, para que, efetivamente, olhem para si próprias e olhem para as suas semelhantes mulheres, portanto, com olhos de que, sim, senhor, esta pode chegar lá. Muitas vezes somos nós próprias que inviabilizamos que outras como nós lá cheguem, que as vozes que se parecem com as nossas se façam ouvir. E é este trabalho de autocensura que nós nos infligimos a nós mesmos, é isto que temos estado a tentar lutar para que acabe. E no dia em que conseguirmos efetivamente criar referências femininas positivas nesta sociedade e projetá-las, não tenho dúvidas que teremos liderança feminina esclarecida, sensata, com sabedoria, com humildade, com tolerância e com muito amor no coração e justiça.
A terminar, mas não menos importante, Nelvina Barreto, esta sua entrega pela defesa dos direitos da mulher deriva de quê?
Eu sou daquelas que acreditam que o mundo pode ser um lugar melhor se quem teve alguma oportunidade na vida se esforçar por traduzir isso em ações concretas em favor da sua comunidade, em favor do seu grupo, em favor do meio onde está inserido. E por isso tenho-me batido contra todo tipo de injustiças. E esta em relação ao género do qual faço parte é mais uma das injustiças. Mas quero dizer que o meu ativismo não se limita portanto, à emancipação e à autonomia da mulher. Eu manifesto-me, faço marchas, solidarizo-me com a luta dos estudantes por uma escola de qualidade, solidarizo-me contra a instabilidade em manifestações que se fazem, que se organizam pelas organizações da sociedade civil, portanto, contra a instabilidade crónica, contra a impunidade reinante nesta sociedade, contra a corrupção, portanto, tenho estado a bater sempre por estes valores. E acredito que um dia a Guiné-Bissau há de encontrar o seu caminho, o caminho que leve a uma verdadeira paz social, à promoção do desenvolvimento económico e social para todos nós.
Obrigado.
Muito obrigada.
E assim foi esta Agenda Africana aqui na Voz da América, em conversa hoje com Nelvina Barreto, coordenadora da Mijar de Guiné no Lante, Mulher da Guiné. Levantemo-nos, conversamos sobre o 8 de março, mas também sobre o envolvimento da mulher guinense na política. Sou a Amancio Miguel, até para a semana.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Em 1981, o fotógrafo Bud Click dirigiu-se à Chinatown de Manhattan, em Nova York, com uma máquina fotográfica na mão e a intenção de documentar a vida naquele local. Este tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Ficou de tal modo atraído pelas pessoas, mas as pessoas do local eram relutantes em deixar um estranho entrar no seu mundo. A relutância dos residentes foi abandonada quando viram as fotos de Click e as fotos tornaram-se em história e o contexto num verdadeiro tesouro. Documentam a vida na altura em que era uma das comunidades mais fechadas de Nova York. Bud Click tinha na altura 29 anos de idade, estando agora com 67. Em 1981, Bud Click começou por fotografar a preto e branco, tendo pedido sido feito pelo Museu dos Chineses. Após os residentes terem visto as fotos, começou a ser convidado para visitar as salas de lavagem de roupa, os pequenos apartamentos. Click digitalizou as fotos num período de 30 anos, acabando agora por publicá-las. Hoje, as fotos documentam uma época da Chinatown que mudou, deixando de ser uma comunidade fechada.
Passagem para a música, vamos ficar com Night Shift pelos Commodore. Música
his heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, oh, talk to me, so you can see what's going on. Say you will sing your song forevermore, evermore. Gonna be some sweet sounds coming down.
Passagem para o Zoom Notícias desta quarta-feira, dia 6 de março de 2019. Especialistas norte-americanos anunciaram ter detectado atividade no centro de lançamento de mísseis de Sohae, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, queremos dizer, sugerindo que Pyongyang avançou para a reconstrução da instalação após o fracasso da cimeira de Hanoi. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a atividade foi detectada apenas dois dias após o fracasso da cimeira, constituindo uma resposta face à rejeição dos Estados Unidos no sentido de reduzir as sanções económicas sobre o regime norte-coreano. Em setembro, o líder da Coreia do Norte concordara em desmantelar de forma permanente o principal complexo nuclear em Yongbyon e encerrar instalações de testes em Pyongyang e o lançamento de mísseis em Sohae, mas com a condição de medidas proporcionais por parte dos Estados Unidos. O governo do Zimbábue classificou de lamentável a extensão das sanções americanas e assegurou que continuará a conversar com Washington e a União Europeia para remover as medidas que dizem ter sufocado a economia. O secretário dos Negócios Estrangeiros, James Manson, disse que uma missão de parlamentar que as sanções não têm razão de ser e que acredita que em breve serão removidas. Na segunda-feira, o presidente americano Donald Trump renovara as sanções por mais um ano, por considerar que as políticas do governo de Harare representam uma ameaça incomum e extraordinária à política externa dos Estados Unidos. As sanções afetam 141 entidades e indivíduos, entre elas o presidente Emmerson Mnangagwa e o antigo chefe de Estado Robert Mugabe. Na África do Sul, dois fazendeiros brancos foram condenados hoje a 23 anos de prisão pelo assassinato de um jovem negro que foi lançado de um carro em movimento depois de ter sido acusado de roubar cerca de 5 dólares em girassol. Peter Thornton e Felipe Chuta tinham sido considerados culpados em outubro por assassinato, sequestro, intimidação e ameaça com arma de fogo. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quarta-feira, despedimos desejando a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.